Vereadora Marilândia, a senhora tem acompanhado dia a dia a situação dos precatórios dos servidores de educação. E é com anseio que esses servidores aguardam esse repasse do governo federal. E depois dessa PEC votada, ocorreram mudanças. Quais foram elas?
Inicialmente, a PEC 23, ela propõe um parcelamento dos precatórios em geral, automaticamente do Fundeb está inserido. Se bem que agora vai para o Senado e lá, muito provavelmente, esse texto será alterado. Agora, essa PEC, ela não só trata dos precatórios, não. Ela também trata, né, de algumas alterações a ser feita nos regimes próprios que têm pendências. E o de Campo Formoso tem. Aproximadamente 22 milhões da gestão anterior que ficou pendente e o município precisa quitar esse débito. Muito provavelmente é lógico parcelado. Então, a questão dos precatórios também, naquele mesmo dia houve a votação do PL 10.880 e esse PL, ele trata ali de pré-requisitos, inclusive da subvinculação. Ou seja, justamente como preconiza a lei do Fundef e do Fundeb, destinar os 60% para os profissionais da educação e os 40% para a manutenção das escolas. Também irá para o Senado, mas não deixa de ser um avanço, porque aí há a possibilidade de se concretizar aquilo que a gente sempre falou no cumprimento dessas legislações.
Como a senhora está vendo aí a questão desse retorno às aulas, já há uma segurança para ter no município de forma presencial, uma vez que o Estado já está com essa normalidade, segundo a CESAB e a Secretaria de Educação?
Sim, graças a Deus a pandemia deu uma trégua aqui na nossa região, embora a gente não deva descuidar das medidas sanitárias de segurança, porque elas são necessárias, mas uma possibilidade muito grande sim para o retorno das aulas, muito provavelmente no início de fevereiro do ano que vem. E nós esperamos em Deus que isso se concretize logo, porque a gente sabe que a educação tem perdido muito com isso, porque a aula remota, em relação à presencial, a gente sabe que a qualidade ela fica um tanto comprometida por várias questões.
Líder do governo, vereador Júlio Nascimento. Água de Caraíbas, como é que está a situação? Quando chega num sistema mais regular?
Boa tarde aos ouvintes da Rádio 98. O prefeito Elmo Nascimento, sempre desde o início que ingressou na prefeitura, tem acompanhado de pé a real situação daquela comunidade. Uma comunidade que a gente tem todo carinho, tanta consideração, e que medidas precisam ser paliativas. A população se recorda que no ato da inauguração da Lagoa dos Sonhos, o governador veio e prometeu que ia levar água da Embasa, entre outros, e até então nada foi feito. Mas, graças a Deus, o prefeito Elmo teve a iniciativa, junto com o secretário André Custódio, nós de forma paliativa estaremos levando água, que era da barragem que era utilizado para abastecer poços até Caraíba, e mesmo assim já foi celebrado um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campo Formoso e a Embasa, até porque através do novo marco do saneamento, a Embasa hoje não vai mais nadar de braçada, tem que ter a eminência dos municípios, e o prefeito Elmo, dentro das exigências que fez para celebrar um convênio, exigiu da Embasa que até 2023 implantasse água de qualidade tratada para a região de Baixio, de Tuiutiba até Baixio, Puxadeira, aquela região toda, e também para Pilões, Tombão, Lagoa da Pedra, Lagoa da Roça e Caraíbas. Mas até então, enquanto a Embasa não executa, o município de Campo Formoso tem iniciado a execução para levar uma água da barragem que abastecia poços para Caraíbas, para pelo menos ir amenizando e, sem sombra de dúvida, dar uma folga muito grande, porque a barragem é grande e dá para abastecer.
O Acelera Saúde, quais ações está desenvolvendo?
O município de Campo Formoso tem prosperado e caminhado a passos largos em todos os segmentos de administração, tanto na educação, a prova é desde o início, onde tínhamos 11 mil matriculados, fomos para 13 mil, um crescimento de mais de 2 mil alunos, mas como as aulas estão sendo remotas, eu destaco em especial a saúde e a assistência social com a Acelera Social. A saúde tem no município de Campo Formoso implantado ações que há muito tempo a gente não se via. E agora, na próxima sexta-feira, teremos o Acelera Social em Brejão da Caatinga, então aos moradores de Brejão do Caatinga e região, fiquem atentos que na próxima sexta-feira o Acelera Saúde, com diversas especialidades, estará atendendo aquela região.
Vereador Juraci Carafeia, vem aí o Dia da Consciência Negra. E qual a importância dessa data?
É uma data bastante importante, haja vista que que é o Dia da Consciência Negra, e a gente faz parte de um distrito que é remanescente de Quilombo, e uma data a se comemorar por muitas conquistas que ao longo dos anos o povo negro, não só de Lajes dos Negros, mas como do Brasil, tem conquistado. Mas, infelizmente, alguns direitos estão sendo perdidos com essa gestão que existe aí no cenário nacional, que vem fazendo com que os direitos e que foram adquiridos pelo povo negro e todo o povo do Brasil seja perdido ao longo desses 3 anos de mandato.
Situação das estradas, como é que está na região de Lajes dos Negros?
A região de Lajes dos Negros está passando por várias dificuldades, principalmente a região ali de Poço da Pedra, Saquinho, que até o momento não foi passado sequer uma máquina durante esse tempo de gestão. As estradas que ligam ali Sangradouro, que passam ali por Aularia, estradas intransitáveis. Tem poças d'água que mais parecem uma barragem. O pessoal, quando vai para o povoado, tem que fazer voltas para poder chegar até as suas comunidades.
Sobre a questão de abastecimento de água.
Outra cenilma do município, falta de planejamento da gestão. Nós temos ali Patos, que está há mais de 20 dias sem água, Patos 2. Temos também Poço da Pedra, que está há mais de 20 dias sem água. E várias outras comunidades e outras demandas. Ali em Casa Nova dos Ferreira, a caixa d'água está sem a tampa. Urubus estão rodeando a caixa d'água para consumo humano. Então a gente pede ao Executivo Municipal que faça o planejamento e cuide do povo, que é o principal interessado para quem ele foi colocado lá, a não ser cuidar do povo.
Vereador Adailton Menezes, de qual forma o senhor viu, de qual forma o senhor acompanhou este projeto sobre a contribuição de iluminação pública que foi discutido na Câmara de Vereadores?
Primeiro, saudar os amigos e amigas de minha querida Campo Formoso e dizer que as polêmicas, as discussões dentro da sobriedade, elas são normais. Afinal, nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Em relação à taxa de iluminação pública, eu sou extremamente a favor, a partir do instante que ela sirva à comunidade. O que não se admite é que se cobre uma taxa de iluminação pública e que não se tenha iluminação pública. Esse final de semana, eu visitei algumas comunidades e fiquei surpreso com o que eu vi. De 10 ou 15 lâmpadas nos postes, 2 são acesas. Então é uma coisa extremamente injusta se cobrar por um serviço que não se oferece. Então a polêmica foi exatamente por isso. Na realidade, o parecer da comissão que foi aprovado. Foi mantido um parecer que era contrário à derrubada da lei. E o que nós fizemos foi votar a favor que saísse a taxa de iluminação pública, mas fomos vencidos. É como eu disse, nós vivemos no Estado Democrático de Direito.
O senhor, profissional da medicina, médico que acompanha dia a dia essas campanhas de saúde pública, estamos aí no Novembro Azul, qual o alerta que o senhor faz?
O alerta que eu sempre faço é o alerta da prevenção. Ou seja, busquem os serviços de saúde, mesmo que estejam assintomáticos. Nós vivemos um mês voltado à saúde do homem. Lembrar que não só existe câncer de próstata, existe câncer de bexiga, existe câncer de testículo, existem outros tipos de cânceres. Lógico que se enfatiza mais o câncer de próstata, porque é o mais prevalente no sexo masculino. Lembrar que, como sempre digo, a prevenção é o melhor remédio. Quando você faz prevenção, você evita internamento, você evita cirurgias, você evita prognósticos ruins.
Vereador, líder da oposição, João Pedro, ainda sobra discussões sobre a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Por quê?
São os vereadores liderados do prefeito que ainda tentam justificar o injustificável, né? Tentam agora atribuir a não votação em favor do andamento do projeto sob o pretexto de que deveria haver uma maior discussão. Ora, o projeto tramitou nessa casa há 3 meses. Eles não apresentaram emenda sequer. Então deveriam, ao longo do trâmite desse projeto, apresentar as emendas. Na verdade, o que eles fizeram aqui foi cumprir à risca a determinação do prefeito, que era votar contra, diante dessa animosidade que hoje existe entre o presidente e o chefe do executivo municipal. Mas quem perde é a população, diante de tantas dificuldades financeiras, poderia ter a benesse da redução de suas contas de 10, 20, 30 reais. Falou-se aqui, por exemplo, que o projeto não estaria isentando as grandes empresas, porque eles não apresentaram o projeto nesse sentido. Sequer discussão eles fizeram, Marcão. Portanto, Conversa para boi dormir. Na verdade, eles votaram contra a população de Campo Formoso, e não excluir a taxa de inundação.
Sobre esse período chuvoso, o que é que o senhor tem observado? A chuva tem chegado beneficiando algum homem do campo, mas diante do município, tem também causado algumas consequências?
Tem sim, até porque as estradas não foram plenamente melhoradas pela atual gestão. Então, aquilo que já estava ruim ficou pior, piorou, levando aí grandes dificuldades às pessoas, especialmente da região de Tuiutiba. Agora, eu quero aqui fazer até uma sugestão autorizada pelo nosso presidente da Assembleia Legislativa de Tarabaí, o deputado Adolfo Menezes. Essa estrada que foi feita para Baixio, Puxadeira e Corda Ponta e Pouso Alegre, de forma enganosa, dizendo que ia ser asfalto, fizeram meramente a terraplanagem. O deputado Adolfo Menezes está disposto a fazer o asfalto dessa estrada, caso o deputado Elmar e o atual prefeito saiam de baixo, né? Permitam que o governo do estado faça efetivamente o asfalto, que é isso que aqueles moradores desejam e querem. Foram enrolados pelo deputado Elmar com o anúncio de asfalto, até agora não saiu, mas há aqui de público esta proposta. Se a Codevasf abrir mão, o deputado Menezes consegue, junto ao governo do estado, o asfalto, um asfalto de verdade, de qualidade, como tem sido feito todas as obras do deputado Adolfo Menezes.